Uma boa noite a todos e todas, caríssimos convidados. Com prazer que recebemos a todos. O assunto dessa noite seria em audiência pública a respeito da dengue. É um assunto de extrema importância e urgente em nosso município, para que possamos discutir com responsabilidade e tempo, devido ao mau tempo decorrente às grandes chuvas em nossa cidade, que nos surpreendeu no final desta tarde e início de noite, nós declaramos que hoje nós não teremos audiência pública, e sim, em respeito às pessoas aqui presentes, nós teremos uma roda de conversa. Então, neste momento, damos por início, né, em nome de Deus, essa roda de conversa. Eu quero cumprimentar a mesa aqui presente, secretário da Meio Ambiente, Dalva Moura, vereador Irani, vice-presidente, vereadora Neira, doutora Laura, senhor Renato Correia, secretário Celso Duarte, da Saúde, senhora Sara Cardoso, da Coordenadoria, Marlise Silveira, e o senhor João Paulo, coordenador das Edmias, e a senhora Marlise, dona Mari Godoy. Como não é audiência pública, perdemos um pouco. E a Sheila Ripoll, desculpa, Sheila, não estou vendo, nossa adjunta da Secretaria de Meio Ambiente. Informamos aos presentes que haverá uma lista de inscrições, né? No caso, como será uma roda de conversa, as pessoas presentes poderão se inscrever e assim participar. Mas daqui a pouquinho a gente já vamos nos juntar todos, né, para que essa roda de conversa possa ser com mais clareza, né, entre nós. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Irani, que faz parte da mesa.
Deixa eu salvar a nossa presidência, que ela está nervosa. Primeiro, quero cumprimentá-la, parabenizar pela iniciativa de realizar essa audiência pública. Começou lá atrás, quando nós fomos procurados pela 10ª Coordenadoria para realizar, organizar, para que a sociedade tomasse ciência do que está acontecendo com relação ao combate à dengue uruguaiana. Esse número crescente de. Desculpa, quero cumprimentar a todos que estão aqui, a mesa que já foi citada, quem está conosco aqui no plenário. Aquela oportunidade, presidente, nós sentimos uma preocupação da 10ª Coordenadoria com relação ao engajamento da sociedade como um todo com relação ao combate ao mosquito da dengue. Nós sabemos que recentemente essa casa aprovou a contratação de agentes, né, de combate, que não são, o número não é suficiente para combater esse número de focos que nós temos. E nós não podemos brincar com o mosquito. E nós não podemos perder para o mosquito. Pior é isso. Então, a intenção da nossa presidente é propor essa audiência pública. Ela foi exatamente isso, para que a gente pudesse aqui conversar com todas as forças da sociedade, no sentido de a gente criar uma força-tarefa, cada um à sua maneira, para fazer o combate eficiente e eficaz contra esse mosquito da dengue. Como digo, nós não podemos perder a guerra para o mosquito. A dengue se avizinha, a gente sabe que cidades aqui já estão tendo pessoas infectadas com o vírus. Nós temos o mosquito, que é o que transmite. Nós ainda não temos ainda fatos de pessoas infectadas e que o mosquito possa, a partir desse fato gerador, dessa pessoa, também começar a transmitir, a passar a doença para outras pessoas, só que nós não podemos permitir que isso aconteça. A gente sabe o esforço que a Secretaria de Saúde faz, secretário, com relação a esse combate, com relação ao número de focos, que também se sabe que já não é tão só na periferia, que no centro da cidade. Os focos também estão aí. Então, assim, ó, a iniciativa é essa. É hoje nós conversarmos de maneira a poder sair daqui com uma proposta, presidente, que a gente vê quem poderá ajudar e de que forma poderá ajudar. Nós convidamos o Exército, nós convidamos a Marinha, nós convidamos vários órgãos que não estão presentes hoje aqui, exatamente em função desse imprevisto da chuva. Mas isso não é motivo para a gente também esmorecer e não sair daqui com essa proposta de trabalho. Então, que fique entendido assim, que cada um que queira contribuir, nos possa dizer de que maneira possa contribuir, que a gente possa ter uma apresentação de como é que está hoje essa questão na cidade uruguaiana, né? E a partir daí, a partir dessa reunião de trabalho que nós estamos fazendo agora, que possa novamente ter a autonomia de sair e buscar aqueles parceiros que não vieram hoje. E poder, quem sabe, e aí a proposta que logo em seguida a gente reagrupar com quem hoje veio e com quem nós vamos procurar, aí sim fazer uma reunião de trabalho, num outro momento, precisa ser em horário de audiência pública, para efetivamente a gente saber o que, que cada um vai fazer na área de educação, divulgação, enfim. É o Sanches, meu amigo, está aqui à frente, é nosso amigo faz parte da Comissão Binacional, né, e que faz parte da Cupama, que é uma entidade que existe para tratar do meio ambiente e que, para quem não sabe, tem determinados anos que o presidente é do Brasil, outros anos é da Argentina. Então, esse ano está com o Sanches, que também nós convidamos, porque ali em Libres também tem o foco do mosquito. Então, é bom a gente trabalhar essa forma integrada, inclusive com os dois países. Presidente, muito obrigado.
Obrigada, vereador Irani. Agora já um pouco mais calma, né? Vamos dar, então, início aos nossos trabalhos. E o tema de hoje é a introdução para que fosse realizada essa audiência pública. Transformamos em roda de conversa. A proposição da realização da audiência se deu em função que há levantamentos da vigilância sanitária no município de Uruguaiana, existem focos da dengue e que esse fato está ocorrendo ultimamente com maior intensidade nas áreas central da cidade. Nós temos 14% de focos do mosquito da dengue em Uruguaiana, e esse foco está centralizado no centro da nossa cidade. Então, esse número é bastante preocupante, porque o normal seria de 2% a 3%, vereador Inani. Nós estamos com 14% desse foco em nossa cidade. Então, essa é a preocupação e que nós convidamos aqui, né, a Sheila, a Lan, né, que estivessem aqui para nos ajudar e nos dar um encaminhamento do que poderemos fazer, vereadora, para que esse foco desse mosquito venha a ser combatido em nossa cidade. Então, já inicialmente, eu quero passar a palavra à doutora Laura, que ela vai explanar para nós a respeito de como temos enfrentar, né, doutora Laura, esse mosquito aí que nos traz tanta preocupação em nosso município. A senhora pode ficar.
Boa noite, muito obrigada pelo convite para falar de um assunto tão importante, que é o controle. Inicialmente, eu trouxe alguns slides que são do nosso colega da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, que eles mostram um panorama do Rio Grande do Sul e alguns aspectos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Pode passar. Então, o que nós chamamos essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que é um mosquito, é um artrópodo, arboviroses, ou seja, são doenças viroses, doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodos. Porque antes, até o nome do nosso programa nacional era de controle da dengue. Mas nós não podemos falar isso, não mais, porque além da dengue, esse mosquito, que a gente chama de um terrorista biológico, ele transmite a chikungunya, zika vírus, não o maiar e o oropuxi, que são outras doenças, são transmitidas por outros mosquitos, estão aí como exemplo de arbovirose. E também o Aedes aegypti pode transmitir a febre amarela urbana, que nós não temos no país há muitos anos. Porém, temos casos de febre amarela transmitidas pelo hemagogo, que é um mosquito silvestre. Tem o episódio de casos de febre amarela assim, mais contundente de toda a nossa história. Eles ocorreram nos anos de 2017 e 2018, com muitos casos e muitas mortes. E o Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela na área urbana. mas eu queria deixar bem claro que não temos casos de febre amarela urbana. Então, hoje nós vamos tratar com mais ênfase da dengue, da chikungunya e da zika. Então, uma coisa que nós temos que ter muito claro, que tem uma única forma de que essas arboviroses podem ser transmitidas, que é através da picada do Aedes aegypti, com exceção da zika, que também pode ser transmitida por contato sexual. Mas a transmissão mais importante, e no caso da dengue, transmissão exclusiva, é pela picada desse inseto que, com o qual nós convivemos hoje aqui. Então, é bem antigamente, há uns anos atrás, nós tínhamos larvas do mosquito, não tínhamos o mosquito adulto, nós não víamos o mosquito adulto. Hoje, acredito que alguns de vocês já devem ter percebido nas suas casas o incômodo com picadas de mosquito durante o dia. Se a gente é capaz de matar o mosquito, vai observar que é um mosquito escuro, com manchas brancas. Então, hoje nós convivemos com o Aedes aegypti. Então, além de nos preocuparmos com o combate ao inseto, nós também devemos estar atentos aos sintomas da doença, para nós desconfiarmos dos profissionais de saúde, nós mesmos. Então, a dengue, a característica principal dela é que ela é uma doença febril. Então, ela normalmente, ela quase sempre, 97%, ela cursa com febre, que dura não mais do que 7 dias, e febre alta. Então, um caso suspeito de dengue é o caso de um doente que tem febre, que não dura mais do que 7 dias, febre alta, acompanhado de 2 ou mais sintomas, que em seguida a gente vai ver, que pode ser a dor muscular, a dor atrás dos olhos, dor de cabeça, vômito, em seguida a gente vai ver no outro slide. Além disso, salientar que a dengue é a principal doença de transmissão vetorial na atualidade, que ela atinge em torno de 50 a 100 milhões de doentes em mais de 100 países, e o que a gente vê falar, né, de outros municípios que já têm e dos técnicos, que a dengue sempre se ocorre em forma de epidemia explosiva. É um número grande de casos num curto período de tempo. Então, ela vai impactar de uma maneira muito difícil o sistema de saúde. Por isso que temos que trabalhar com a prevenção. E também é importante salientar, até que o colega nos perguntou, sobre a letalidade. A dengue ela pode ser uma doença leve, mas pode ser uma doença grave, com até 10%, uma letalidade média de 10% dos doentes. Então, no nosso país, nós temos os 4 sorotipos de dengue. Essa existência de 4 sorotipos até dificulta a formulação de uma vacina. E o que ocorre também? Uma pessoa que teve dengue do tipo 1, ela pode ter os outros 3 tipos de dengue. E, normalmente, quando ocorre um segundo caso de dengue, por outro tipo de vírus, ele é mais grave. No Rio Grande do Sul, nós já temos a circulação de todos esses sorotipos e agora no Brasil está circulando o sorotipo da dengue do tipo 2, que causa normalmente casos mais graves da doença. Então, esse é um dado do dia 6 de abril, é um dado bem atualizado. No Rio Grande do Sul, tivemos no total 121 casos de dengue confirmados, e casos autóctones, que são de pessoas que adoeceram, se contaminaram com o vírus aqui no estado, foram 72. E casos importados, pessoas que vieram de outro estado e acabaram por adoecer aqui, mas se contaminaram fora do Rio Grande do Sul, 49. Aqui só para a gente ter um panorama, né? Os municípios que estão com listrinhas, eles estão infestados pelo vetor. Os que estão em vermelho são aqueles que têm casos de dengue autóctone. Então, a gente pode, assim, que nos chama a atenção, São Borja, São Miguel das Missões, eu acho que é, Porto Alegre, Santa Rosa, são exemplos de municípios que têm casos de dengue. Bom, passando para outra enfermidade que é transmitida também pela picada do mosquito, e é parecida com a dengue, mas tem algumas particularidades, é a chikungunya. Neste ano de 2019, os casos de chikungunya estão chamando muita atenção no Brasil, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, entre outros, né? É uma infecção que é semelhante, os sintomas são semelhantes à dengue, também tem febre de início súbito, é uma febre alta, mas ela tem, além disso, uma particularidade que é intensa inflamação das articulações com uma duração muito prolongada. A gente usa como exemplo os casos de chikungunya de 2017 que ocorreram na cidade de Santiago, onde as pessoas, foram 11 casos. Desses 11 casos, depois de passados 8 a 9 meses, que os colegas da Secretaria do Estado nos informaram, as pessoas ainda tinham sintomatologia e ficaram incapacitadas para o trabalho por causa da chikungunya. Daí a preocupação, né? E outro detalhe sobre a chikungunya é que, normalmente, a doença é sintomática, porque da dengue, muitas vezes, as pessoas se infectam com vírus, mas não percebem que tem o vírus, não tem sintomas, mas a chikungunya sempre tem sintomas. Aqui para demonstrar, né, a deformação das articulações causada pelo vírus da chikungunya. Também todas essas três doenças, elas podem cursar com exantema, com manchas vermelhas no corpo, qualquer uma das três, tanto dengue, quanto zika, quanto chikungunya. E aqui os casos, né, de chikungunya no Rio Grande do Sul nesses primeiros meses do ano. Foram 96 casos suspeitos, mas confirmado até agora foi somente um na cidade de Esteio. No Brasil, eu coloquei ali para a gente ver, ó, como tem um número expressivo, 12.900 casos de chikungunya no Brasil, bastante no Rio de Janeiro, em São Paulo, e nós temos esse trânsito de pessoas, daí a nossa preocupação. Zika vírus também é uma infecção semelhante às outras, porém ela tem sintomas mais leves. A febre é mais baixa, e tem uma característica que pode chamar atenção, que é os olhos avermelhados, e também tem dor muscular, tem dor de cabeça. E uma questão que é muito grave com relação à zika é no que se refere às gestantes, pode passar, porque ela pode, aqui, as manifestações clínicas, as manchas vermelhas no corpo, os olhos avermelhados. E também, o que mais entristece, assim, que é uma imagem que a gente nem quer ver tanto tempo, mas é uma realidade para pessoas, principalmente do Nordeste, né, para mães, que é a microcefalia. E aqui os casos de zika vírus no Rio Grande do Sul. 36 neste ano, né? No ano de 2019. 36 casos suspeitos e um caso confirmado na cidade de Gravataí. E aqui eu já comentei com vocês, acho que vou passar esse quadro, que as doenças têm sintomas que são comuns a todas e têm essas particularidades entre uma e outra. Mas normalmente o que ocorre é a febre associada a dor muscular, dor de cabeça, dor de trás dos olhos, pode dar náusea, dor no corpo. E cada uma tem as suas características, né? Mas podemos passar isso daí. E aqui, ó, a Secretaria de Saúde do Estado, ela disponibilizou esse quadro, que eu acho que ele esclarece para a gente, porque ele torna mais palpável, né? Dos casos de dengue que foram contraídos aqui no Estado, esses foram os principais sintomas que as pessoas apresentaram, né? Febre em 92% dos casos, dor muscular em 86%, dor de cabeça em 85%, dor atrás dos olhos já baixa para 42%, então não é. Para a pessoa estar com dengue, ela não vai ter dor atrás dos olhos. Pode ter dor nas articulações, náuseas e assim por diante, só para a gente ter uma ideia. Aqui o Aedes aegypti, né, que eu comentei, que ele é um mosquito um pouquinho menor que o mosquito comum. Ele é mais escuro, tem essas manchas brancas nas patinhas, no corpo e no tórax. Ele tem um sinal que, se tu olha com uma lupa, ou olha até com a própria máquina do celular, se a gente tira uma foto, dá para observar. Ele tem como uma marca que a gente diz de lira no tórax ou um formato de parênteses. Se a gente consegue uma foto boa com o celular, dá bem para ver essas características. E uma outra característica marcante do Aedes aegypti é que ele pica durante o dia e ele é um mosquito doméstico, que ele se acostumou a viver com as pessoas, ele está dentro das casas normalmente. Aqui os países, né, que tem o Aedes aegypti. Aqui também para demonstrar o aumento de municípios que tem Aedes aegypti no Rio Grande do Sul, né? Em 2000 eram bem pouquinhos e agora em 2019 323 municípios dos em torno de 400 e alguma coisa, né, que tem de municípios gaúchos. Aqui se refere só aos municípios que são da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, né? Então, no ano de 2016 eram 6 municípios infestados, em 2017 aumentou. E agora, no ano de 2019, são 10 municípios dos 12 municípios da nossa regional são infestados com Aedes aegypti. Outro detalhe que é bem importante a gente saber, eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas não custa a gente reforçar, é que o ciclo do mosquito de ovo adulto, ele dura de 10 a 12 dias. Por isso que a proposta do Ministério da Saúde, dos municípios, é que as pessoas, os cidadãos, eles façam uma revisão na sua casa, tanto dentro quanto no pátio, semanal, para não deixar o ciclo se fechar. Bom, isso a gente já comentou, né? E aqui os municípios da 10ª que tem Aedes aegypti, quase todos, e os municípios que ainda não tem, que é Maçambará e Santa Margarida do Sul. Aqui as ações desenvolvidas, né, pelo Secretaria de Saúde, pelo nosso setor, que é a de Vigilância Ambiental e Saúde. Então, é a visita domiciliar, né, que é muito importante, porque ela serve para lembrar para o morador a necessidade de fazer uma vistoria, de eliminar os criadouros, a coleta de larvas, a identificação das larvas. Também, no caso, a gente vai ver em seguida, a preferência é sempre por eliminar mecanicamente, ou seja, colocar fora, tirar a água. Se não é possível, a gente deve procurar evitar, aí você faz o controle químico. E o controle químico é feito com borrifação, ele é feito em duas ocasiões, nos pontos estratégicos. Pontos estratégicos são aqueles imóveis da cidade que têm muitos criadouros em potencial e são difíceis de eliminar. Então, os exemplos são as borracharias, as sucatas, o cemitério, as florerias, as transportadoras. Esses imóveis que são cadastrados no nosso setor, eles são visitados de 15 em 15 dias. Se necessário, se nesse imóvel tem um foco do Aedes aegypti, aí ele é borrifado com inseticida adulticida. E o fumacê, ele só é utilizado quando tem casos positivos casos de dengue, zika ou chikungunya. Aqui a importância, né, da integração entre todos os setores da administração e da nossa sociedade. Aqui um exemplo, a importância da educação, porque o nosso setor, por exemplo, dentro da saúde, tem um papel fundamental, mas ele não vai atingir os objetivos se não estiver articulado com os outros setores. Então, demonstrando, né, a força de multiplicação que tem os estudantes ou outros grupos que possam ser atingidos pela informação, pela comunicação. Aqui a gente já deu início a essa atividade, né, de integração do nosso setor com as escolas e com outros órgãos públicos. Então, nós fizemos conversas com os professores da rede municipal e estadual. E na conversa com os professores da Secretaria Municipal, nós ainda tivemos a oportunidade de fazer uma visita guiada com o agente de endemias, que foi muito legal, porque a gente mostra na prática o que a gente precisa. E aqui na direita é uma reunião que teve promovida pelo Programa Saúde na Escola, que nós aproveitamos a oportunidade para falar dessa vistoria semanal que os prédios públicos têm que fazer, é uma auto-vistoria. Todo esse programa de auto-vistoria está disponível nesse site aqui, que é o Telesaúde, que é uma parceria entre a URGS e a Secretaria de Saúde, né? E eles disponibilizam esse espaço aí, que é um responsável pelo prédio público, não é o agente de endemias, é um responsável, um trabalhador do prédio público, ele se responsabiliza por fazer uma vistoria semanal no seu prédio, no seu espaço. E ele abastece de informações esse site. Pode passar. Então, ali ele consolida os dados que ele encontrou, pode passar. E está disponibilizado no site também um formulário. O que ele vai utilizar na vistoria, ele é bem autoexplicativo. O que nós fizemos ali no setor? Fizemos esses encontros com as secretarias de saúde, encaminhamos CIs para as demais secretarias, mas ainda precisamos implementar melhor essas ações com maiores explicações, até para facilitar que um servidor de cada prédio e também de outros setores, não só da prefeitura, possa fazer essa vistoria semanal nos seus estabelecimentos. E aqui, para demonstrar a importância da integração entre diversos setores, né? Aqui, mais especificamente, então, sobre Uruguaiana, os setores de vigilância ambiental, de controle do Aedes aegypti, nós temos que fazer 4 levantamentos rápidos de índice de infestação do mosquito por ano. Esse levantamento rápido, ele é feito num formato de amostragem. Todos os municípios têm que fazer no mesmo período para que sirva de uma fotografia. Como é que a infestação naquele momento? É também para agilizar, né, o trabalho. O primeiro LIRA do ano de 2019, o Rio Grande do Sul e o Brasil, ele foi feito nesse período aí, de 18/2 a 22/2 de 2019. No nosso caso, como é feita uma amostragem, tem um programa que, conforme o número de imóveis e de quarteirões, ele informa quantos imóveis têm que ser visitados. Então, o programa ele previu que deveriam ser visitados 2.286 imóveis, foi encontrado o Aedes aegypti em 210 imóveis, então o índice de infestação predial neste levantamento rápido foi de 10,9, que é um índice que preocupa, porque é um índice que está naquela faixa de risco. Então, o objetivo principal é trabalhar para eliminar o Aedes aegypti, e isso só é obtido com ações intersetoriais, com participação de toda a comunidade. Aqui também, além desse LIRA, nós fazemos também o levantamento de índice com tratamento, que é uma visita que teria que ser em 100% dos imóveis bimestral. Então, nesses primeiros meses, foram visitados 9.320 imóveis, ali está o número de focos. Ali as visitas em pontos estratégicos, que é o que eu comentei com vocês, que são aqueles imóveis com característica de muitos criadouros, de difícil eliminação. Então, eles têm que ser visitados quinzenalmente, eles são 160. Foram 714 visitas, e ali aquele PVE é Pesquisa Vetorial Especial. Sempre que tem um caso suspeito de dengue, zika ou chikungunya, os agentes de endemias têm que fazer uma delimitação em torno daquele caso, tendo o máximo rigor em eliminar criadouros, aplicar larvicida quando necessário e, se houver um imóvel com característica DPE, fazer a borrifação. Então, neste ano de 2019, nós tivemos 3 casos suspeitos de dengue. 2 casos já foram descartados, 1 ainda está em investigação, não temos o resultado, mas essas ações já foram tomadas nesses 3 casos. E aqui, para salientar, quais foram os principais criadouros que foram encontrados durante o LIRA, esse LIRA que foi feito em fevereiro. E o que mais chama a atenção é que os criadouros estavam dentro das residências e nem sempre era lixo. Eram potes de plantas, pratos de plantas, pote plástico que pode ser eliminado, tipo o pote de sorvete. Também os pneus ainda aparecem bastante, que é uma preocupação, né? Planta aquática, então assim por diante. Eu salientei esses que estão em maior número, mas tem vários outros, né? Tem lata de cerveja, brinquedos jogados no pátio, ainda tem piscina, mas não foram tantas, ó. Então, mais ou menos é isso daí. E, por fim, como que a gente deve combater o mosquito, né? Não é fácil de combater esse mosquito, porque senão ele não estaria aqui desde o tempo da colonização, que veio com os navios negreiros, foi erradicado em 1950 e retornou vindo de outros países da América Latina. Então, não é fácil de erradicar, não se consegue erradicar o mosquito. Hoje, se precisa controlar, diminuir o índice de infestação. E a regra principal de controle do mosquito é o controle mecânico, ou seja, eliminação de criadouros. Tudo que a gente pode eliminar, a gente tem que eliminar. E sempre procurando eliminar de uma forma definitiva. Se é um recipiente que tem que ser furado, tem que ser colocado no lixo para coleta adequada. Então, isso pode ser feito pelo morador, pode ser feito com auxílio também, com orientação do agente de endemias. Mas essa é a principal meta do programa, é a eliminação mecânica de criadouros. Quando, em situações que não se consegue eliminar mecanicamente, aí vai se usar o produto químico, que só pode ser utilizado pelos agentes de endemias e ele é fornecido pelo Estado. Porque o Ministério da Saúde controla os produtos que são utilizados com vistas a evitar resistência ao produto e também impactos no meio ambiente, né? Então, é como eu comentei, o larvicida adulticida é usado nos PEs, esse é um exemplo, o ADPE, uma sucata, e o fumacê é quando tem casos de dengue, de zika ou de chikungunya. Bom, é fundamental, como eu já comentei, quero ressaltar, as ações multissetoriais, o saneamento básico, incluindo coleta adequada do lixo e a educação. Então, o que tem como exemplos que a gente já teve de ações intersetoriais, os militares, eles participaram nesses 2 primeiros, em torno de 30 dias, junto com os agentes de endemias. Eles participaram da capacitação que a Secretaria Estadual de Saúde deu, que foi muito boa, uma duração de 4 a 5 dias, com a parte prática. E também eles acompanharam os agentes de endemias durante 30 dias nas visitas domiciliares. Agora o exército está com uma fase de transição, os militares estão engajando, então nesse momento eles não estão participando. E é fundamental a integração entre as secretarias municipais, a gente tem um grupo de trabalho, mas o objetivo é que seja implementado o Comitê de Controle do Aedes aegypti, né, com participação de outros órgãos também, que não sejam só da administração pública. Também o Programa Saúde na Escola, né, que é muito importante. Aqui, eu coloquei essas 2 fotos para salientar o trabalho conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, que participa com o seu poder de fiscalização, porque o nosso setor de vigilância ambiental ele não tem esse poder de fiscalização, só de orientação. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem trabalhado muito com relação às borracharias, às sucatas, e a Secretaria, a Vigilância Sanitária, com relação aos terrenos e às residências, né, que são reincidentes em manter criadouros no mosquito. Aqui, outros exemplos, né, do Programa Saúde na Escola, com a participação do setor de vigilância ambiental, com a participação das unidades básicas de saúde, da estratégia da saúde da família, que é muito importante. Essa é uma feira que agora teve o Dia da Saúde, né? Então, todas as unidades básicas estiveram abertas, as escolas também. Bom, e aqui também outra feira, né, para demonstrar ali. E aqui uma palestra na Escola Elisa, que foi ministrada pelos residentes da Unipampa. Então, quanto mais forças participarem dessa questão, é muito importante e a gente vai conseguir atingir um objetivo. Fundamental a gente definir bem a função de cada um, porque tem funções que são comuns a todos e tem funções que são exclusivas de cada setor. Então, eu acho que é muito importante nessa questão do controle do Aedes aegypti, é como falou a vereadora Zuma, a instituição de uma força-tarefa e com participação de muitos, né? Então, basicamente, seria isso daí. Eu sou veterinária ali da Vigilância Ambiental em Saúde, da Secretaria de Saúde, e nós estamos às ordens, né, para que nós pudermos trocar ideias, colaborar. É um prazer, é muito importante para nós.
Doutora Laura, muito obrigada pela sua explanação de importante valia e interesse nosso público aqui, para que venhamos ter iniciativas em combate ao mosquito. Então, ficamos muito agradecidas pela sua importante explanação. Neste momento, eu quero passar a palavra ao secretário Darlan, né, da Secretaria do Meio Ambiente.
Boa noite, vereadora. Boa noite, presidente, nesta conversa. Não, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a audiência pública. E, em nome da Secretaria de Meio Ambiente, nós queremos dizer que estamos colaborando bastante com a Secretaria de Saúde desde o momento que fomos solicitados a participar desse movimento, inclusive com alguns folhetos indicativos e educacionais já colocados em nossa secretaria para que a nossa educação ambiental, quando passa pelas escolas fazendo suas palestras e a questão de educação sobre o meio ambiente, também informe sobre essa questão do mosquito da dengue, que todos nós estamos nessa luta frequente. Só para colaborar com as informações, a nossa Secretaria de Meio Ambiente tem trabalhado bastante nas questões de terrenos baldios, terrenos que estão sem o cercamento, onde se tornariam ou se tornam, às vezes, mini lixões. E a questão de alguns números aqui que eu trago para vocês, nós tivemos nesses primeiros 3 meses 60 fiscalizações em terrenos da cidade, onde obtivemos aí em torno de 90% desse sucesso, porque nós temos acompanhado as pessoas que têm esses imóveis e têm realizado as limpezas, principalmente na questão de lixo, de sacos plásticos, recipientes de margarina, recipientes de refrigerantes. A gente tem informado da maneira correta de ser embalado, de ser colocado os resíduos para ser retirado pela empresa que coleta o lixo. Também nós temos feito em torno de 30 fiscalização também em residências que colocaram os lixos na frente das casas, simplesmente colocaram os lixos na frente da casa sem procurar o destino, sem procurar informação. Então, as pessoas que não sendo terreno, têm suas casas, fazem as suas limpezas finais de semana, simplesmente colocam o lixo para frente. Quando passa um avulso, ele procurando material reciclável, ele abre o saco de lixo e isso ali torna-se uma fonte de coleta de água em alguns produtos ali. Ali o mosquito também ele pode se proliferar com muita rapidez. E nós temos também atuado nesse sentido de localizarmos esses locais e darmos essa orientação que são necessárias. Nós também tivemos, de janeiro para cá, 7 coletas de pneus em Uruguaiana. Muitas pessoas acham que com o sinistro que houve no nosso ecoponto de pneus, a coleta de pneus ficou estagnada em Uruguaiana. Então, isso não é verdade. A gente tem feito as coletas num sistema diferente, num sistema em que o próprio caminhão que leva, ele fica de prontidão para que as borracharias levem seus pneus. nós, infelizmente, ainda existem pessoas e trabalhadores desse segmento que ainda jogam lixo nas valetas. O que a nossa secretaria pode, a secretaria, com a própria caminhonete da secretaria, recolhe. E nós recolhemos, nesses 3 meses de trabalho, 98 toneladas de pneus em Uruguaiana. Nós recolhemos 2 mil pneus de caminhão e 1 mil pneus de carro. Nós estamos atingindo em torno de 80 borracharias em Uruguaiana. Então, temos uma parceria, estamos fazendo um trabalho de conscientização dos borracheiros, de fiscalização das borracharias, um cercamento nessa atividade profissional, para que eles tenham essa consciência que o pneu, ele é muito, além de ele contaminar o solo, ele também é um fator acumulador de água que pode fazer com que o mosquito se prolifere. Nós temos informações pontuais também da Secretaria de Saúde, através da Vigilância, que em seu trabalho rotineiro faz as relações das borracharias, e nós vamos nas borracharias pontuais para que eles façam o descarte legal e para que eles colaborem, que se neste momento não temos o caminhão disponível, para que façam os seus a cobertura, que façam com que esses pneus não sejam acumuladores de água. Então, a Secretaria do Meio Ambiente está ajudando. A Secretaria do Meio Ambiente tem trabalhado com alguns bairros também nessa educação de recolhimento de lixo. E queremos aqui deixar à disposição a nossa secretaria para qualquer trabalho que a Secretaria de Saúde esteja necessitando da nossa parte. A gente está aqui para colaborar com a Uruguaiana e colaborar nessa guerra. Terá mais uma equipe aí para combater o mosquito da dengue. Muito obrigado. Nós temos o telefone da nossa secretaria, 3911-3027, à disposição da comunidade para que faça a reclamação. Não, a gente não tem como denúncia, a gente tem como reclamação por uma questão de saúde e por uma questão de bem-estar até dos vizinhos. Então, nós temos a nossa secretaria à disposição. A senhora pode ligar, nós fazemos o registro e visitaremos o local que a gente foi solicitado para fazer. Não é, vereadora Neraí? Então, a gente tem feito aí muitas visitas. O telefone é 3911-3027.
Muito obrigada, secretário Darlan Moura, da Secretaria de Meio Ambiente. Importante colocação. E muito obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer ao público presente com esse torrencial de chuva que tivemos em nossa cidade, e vocês estão aqui presentes. Então, eu quero primeiramente agradecer a todos, né, e a mesa e os demais convidados para essa importante... Seria uma audiência pública. Quero reprisar mais uma vez aos amigos que nos acompanham pela live, que devido ao público, né, ao menor público que nós tivemos com a chegada e das pessoas que foram convidados, a maioria dos convidados não conseguiram estar presentes, recebi vários comunicados pelo telefone pedindo desculpas porque não poderiam. Eu vejo aqui a nossa presidente, a Solange Romero, lá do bairro Paraco. Muito obrigada, Solange. Inclusive, a Solange me ligou me dizendo que não poderia sair do bairro devido às grandes chuvas, e ela viria com a maioria da comunidade lá, viria junto contigo, né? Mas devido à chuva, mas eu quero agradecer as demais pessoas que estão presentes. Eu quero fazer o registro do senhor Isair Rodrigues dos Santos. Ele é coordenador de Defesa Civil lá da Barra do Quaraí. Muito obrigada, seu Isair, por estar aqui presente também. Nesse momento, fará uso da palavra a vereadora Neraí Kaufmann. Com a senhora, vereadora.
Saúdo a nossa presidente desta casa, a vereadora Azul Mancinello. Em seu nome, saúdo a todos os presentes. Dizer que é um dia assim, muito feliz para nós, que organizamos essa que seria audiência pública, mas que se tornou uma reunião, e uma reunião muito importante, porque todas as pessoas que estão aqui são pessoas formadoras de opinião, pessoas com conhecimento na área e que pode influenciar muito outras pessoas também nesse assunto tão sério que estamos tratando hoje. Cumprindo a minha função de vereadora, eu tenho também incomodado, não digo incomodado, mas tenho sido insistente, né, Sheila, com relação aos terrenos baldios, às sujeiras nas ruas, às calçadas, né, com dificuldade para passagem de pedestres, porque eu entendo, sim, que a grande maioria dos problemas de saúde vem através, né, da limpeza, através do lixo. As pessoas não têm consciência de que lavar as mãos, nós podemos evitar 60% das doenças. Um ato tão simples que é o ato de lavar as mãos, quanto nós podemos estar evitando de doença. Então, eu tenho sido assim, bastante insistente nesse assunto dos terrenos baldios aí, e focos de mosquito que tem encontrado principalmente no centro. Uma coisa que a gente sempre imagina que estejam na periferia, né, os maiores casos. E, para nossa surpresa, quase que a maior incidência está no centro da cidade. E eu acho que foi o Darlan que nos falava aqui com relação ao saneamento básico. Muito importante, as pessoas às vezes não têm a ideia, não conseguem mensurar a importância de um saneamento básico. Em 2009, nós tínhamos 8% de esgoto tratado. Hoje, nós temos 92% de esgoto tratado. E aí, as pessoas, muitos reclamam, porque 70% é o tratamento de esgoto. E eu fui verificar em outras cidades, que também são estatais, que fazem o trabalho esse, e também cobram esse 70% de esgotamento sanitário. Então, eu acho que a gente paga, né, numa cidade nós pagamos esse serviço, mas é uma coisa que nos dá retorno. E aqui o nosso secretário de saúde pode depois nos informar melhor. Eu sei que a mortalidade infantil reduziu de 2011 para cá, reduziu drasticamente. Nós tínhamos 33 casos por mil, hoje eu acho que nós estamos em 11 casos por mil. Então, o quanto é importante a prevenção, a limpeza, né, os cuidados, a água tratada, para evitar esses casos de doença. E uma pena que hoje, não sei, tem alguém da Secretaria de Educação hoje aqui? Ah, que bom, ali, ó, pessoal da Secretaria de Educação. Porque eu sempre digo que nós, quando educamos a criança, nós educamos o adulto também. E é impressionante como dá efeito estas campanhas preventivas nas escolas. A campanha do trânsito foi uma campanha que foi muito forte, né? E a gente percebia crianças, o meu neto, eu já cito, né? Quando a gente chegava nas sinaleiras, eles sempre alertando quando podia passar, quando não podia. Então, quando a gente educa a criança educa os pais e as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu quero parabenizar a doutora Laura pela sua explanação também aqui e dizer que isso é um trabalho conjunto de todos nós, de todas as secretarias unidas, né, da sociedade em geral, ter esta consciência de que pode ser evitado. Né? Tem coisas que nós podemos prevenir, que nós podemos cuidar, e isso só depende da boa vontade de cada um. Por isso eu digo, hoje tem esse grupo maravilhoso aqui, que mesmo nós não tendo audiência pública, se proporcionou esta reunião, e eu vou parar por aqui, porque a gente quer ouvir os demais que estão, né? Eu sei que tem muita coisa para nos passar e poderão colaborar muito com a nossa cidade. Muito obrigada.
Quero também fazer um registro com a presença da dona Sônia e da dona Maristela, né? Elas são representantes do CTG Patrulha do Oeste, do movimento tradicionalista MTG. Bem-vindas e muito obrigada pela presença. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra para a secretária adjunta do Meio Ambiente, Sheila Ripoll, para fazer uso da palavra.
Boa noite. Boa noite, vereadora Zuma, demais presentes. A Secretaria de Meio Ambiente, assim como o secretário Darla falou, ela tem atuado ativamente em conjunto com a população. Os terrenos em que se tem recebido a reclamação, os terrenos baldios, os nossos fiscais vão a campo junto ao setor de cadastro do município, onde se procura primeiramente identificar os donos desses locais. Posteriormente, se faz a notificação com um prazo determinado e que segue o rito da lei de 10 dias para que aquela pessoa possa fazer a limpeza dos seus terrenos. Passado o prazo da notificação, caso não haja a limpeza do local, o que tem se tornado para onde a gente consegue encontrar os proprietários, é muito raro eles não limparem, né? Mas a grande dificuldade que se tem, o relato que se tem, é que a maioria dos terrenos que hoje são limpos, os moradores não aceitam que tem que triar o que está saindo do pátio. Eles têm que separar a grama, né, do lixo seco, que tem diversas coisas. Então, as pessoas elas não têm o hábito da separação do lixo e acabam juntando todos aqueles resíduos que tem ali e disponibilizam para coleta urbana. E isso é um grande problema, porque para ficar, já que nós estamos na live, para quem nos assiste, é importante falar que a concessionária que faz a coleta do lixo, quando ela chega lá na central de transbordo, que vem os caminhões para levarem esses resíduos para Candiota, os caminhões são caminhões de esteira. E esses caminhões, se eles têm os galhos muito grandes, eles não conseguem fazer com que a esteira gire. E se o galho está muito grande, ele acaba trancando as engrenagens. Então, é por esse motivo que muitas vezes a empresa não leva, porque os galhos não estão bem picados. Outro fator negativo das pessoas limparem os pátios e não separarem os seus lixos é que a gente diminui a fonte de renda. Nós temos duas associações no município de Uruguaiana que trabalham com os resíduos sólidos, né, com o que é reciclável. Então, hoje eu pude acompanhar algumas reclamações de pessoas que limparam seus terrenos e que reclamavam que saía muito caro porque eles tinham que separar. Então, tudo pressupõe-se que deve começar sim com a educação, vereadora Neraí. E a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, ela conta com o Departamento de Educação Ambiental à disposição da Secretaria de Saúde, doutora Laura, para fazer parcerias nas visitações em escolas. Dia 23, agora aproveito para convidar todos, no Dia Mundial da Terra, nós teremos uma atividade alusiva ao planeta Terra, que vai ser realizado na Pracinha Argentina, e a nossa missão é atingir o público da educação infantil. Nessas oportunidades, nós levamos todas as informações para as crianças sobre a coleta do lixo, sobre a separação, sobre a limpeza, a importância de se manter a limpeza dos locais, e aí se fala de tudo um pouco, incluindo também a prevenção da proliferação do mosquito. Para eles, a gente basta falar do mosquitinho com as pintinhas brancas, né? Que eles já chegam em casa alertando a família do mosquitinho com as pintinhas brancas. Com relação aos pneus, a secretaria jamais esmaeceu. No momento que nós perdemos o nosso depósito, começou, então, assim, uma força-tarefa. O secretário Darlan não mediu esforços para que o caminhão continuasse vindo para a Uruguaiana e que nossa secretaria tivesse uma metodologia de trabalho que pudesse atingir toda a população e principalmente as borracharias, que a Vigilância Sanitária trabalha muito bem nisso, nos passando os principais locais com problemática. Terrenos que não são limpos e que possuem moradores também, a fiscalização ambiental ela vai, ela procura, ela notifica, e se faz o auto de infração no mais extremo, assim, é muito difícil a gente chegar num local, notificar e ter que fazer um auto de infração. Uma das grandes exceções que nós tivemos, a vereadora Neraí até, que nos trouxe o problema, nós não localizávamos o morador, não havia mais ninguém, e aí se teve que passar para o Departamento de Patrimônio. Sim, ia ser desapropriado, daí os donos apareceram. É isso. Obrigada.
Obrigada, Sheila. Nossa secretária adjunta, né, que fez um importante explanação. E eu gostaria de passar a palavra agora para o Renato Correia, presidente do Conselho de Saúde, por 5 minutos. Pode fazer uso da palavra.
Bem, uma boa noite a todos os membros da mesa já citados pelo protocolo, assistência. Realmente, o que nos trouxe até em função da audiência pública e agora a reunião, né, são dois aspectos importantes. O primeiro é, nós tivemos na sexta-feira a nossa sexta conferência municipal de saúde de Uruguaiana, onde compareceram mais de 317 delegados de todas as entidades representativas do município. Dois aspectos muito importantes que surgiram nas propostas do relatório final, que depois nós vamos passar uma cópia para a presidente da Câmara e para os vereadores para tomar conhecimento desse relatório, porque ele é o que vai para a conferência, para a 8ª Conferência Estadual em Porto Alegre no mês que vem, com os 16 delegados eleitos na sexta, representando a Uruguaiana, e depois desse relatório vai para a 16ª Conferência Nacional em Brasília. E no trabalho de grupo surgiu duas propostas interessantes e que já são assuntos de debate no próprio Conselho Municipal de Saúde. E o primeiro aspecto foi a demissão de trabalhadores treinados, experientes na área de agentes comunitários de saúde e de endemia, que tem sido uma reivindicação nossa, junto ao prefeito, da sua recontratação. Isso está agora aprovado no relatório da Conferência Municipal, em função de que os números são alarmantes, nós já estamos com mais de 2 mil focos na cidade, entre eles os relatos que nos chegaram é de que o centro especificamente está infestado, é o centro da cidade, está totalmente infestado por larvas do mosquito, e também o fato de que existe uma equipe deficitária em número de trabalhadores profissionais para desenvolver esse trabalho de campo, né? E se os senhores quiserem, tenha, inclusive, vídeos, fotografias dos próprios agentes de endemias limpando terrenos, né? Vasos, baldes plásticos e outros incipientes, né? Onde foi encontrado focos e eles já fizeram o trabalho de limpeza e eliminação. Então, nós estamos com um déficit nesse aspecto. Já fizemos essa reivindicação ao senhor prefeito para que ele recontrate esses trabalhadores, porque não estão conseguindo fazer o trabalho de campo completo em função desse número ínfimo de trabalhadores. Se colocou para a rua uma equipe treinada e experiente no trabalho de campo, no trabalho de busca e de relatórios, em função até de uma ação judicial, né, que foi, infelizmente, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e que nós estamos tentando, através do Conselho, viabilizar essa negociação e trazer de volta ao campo de trabalho esses profissionais, em função de que a tendência é cada vez aumentar mais o número de focos na cidade. Entendo, né, que esta casa pode ajudar nesse sentido, tanto com seus vereadores como a sua comissão de saúde, no sentido de que se viabilize esse trabalho, né? Que é um trabalho de campo importante, necessário e primordial para que venhamos manter a saúde de toda a população sem risco, né? E só para colocar aqui um aspecto que foi colocado pela vereadora Neraí, não são tão baixos os índices de mortalidade, não. Eu sou membro titular da comissão do Conselho Municipal de Saúde que faz a avaliação do contrato e dos óbitos. Ainda é preocupante o número de bebês natimorto no hospital. Eu tenho os dados, posso inclusive passar a cópia para os senhores da última reunião que nós tivemos agora, semana passada, em Alegrete, juntamente com a comissão da 10ª Coordenadoria, a Santa Casa. Estava presente a secretária Carla Zílio, né, e a equipe técnica da secretaria, né, que a gente pode passar essas informações. Nós temos um comitê de mortalidade infantil também que se reúne mensalmente na secretaria e faz a análise, né, de todos os casos, né, que é a análise de casos, e depois faz um relato. Nós, inclusive, fomos cobrados em Alegrete que essas atas do comitê não estão sendo enviadas para a décima coordenadoria. Nós nos comprometemos de mandar estes números, né, que são preocupantes, porque não são tão baixos assim, não, né, principalmente em 2018 e 2019.
Ah, aumento.
Né, então, é uma preocupação a mais que se tem de trabalhar. Mas aqui o aspecto principal é esse, que é a questão do mosquito, né, desse déficit na equipe, né, que nós temos conversado com o prefeito, procurado fazer com que ele traga essa equipe de volta. Já nos comprometemos, enquanto conselho, de semana que vem, estar em Porto Alegre, junto com a presidente Josiane, do sindicato, trazê-la para cá, para que a gente faça uma negociação e se chegue a uma negociação no sentido de se encerrar essa ação, que é interminável, tem uma liminar e estamos aí há quase 2 anos e não se tem o julgamento de mérito, né, e para que se chegue a um acordo, porque isso é essencial, não só para os trabalhadores, mas também para o município, que tem que ter prioridade, né, e não consegue fazer o trabalho efetivo em função desse déficit de trabalhadores. Então, é nesse sentido que eu quero deixar aqui a nossa contribuição enquanto Conselho Municipal de Saúde, por estarmos preocupados em função do alto índice de focos e que é onde se sabe que a tendência é aumentar e não diminuir, né? Então, é nesse sentido que a gente traz a contribuição e dizer que está à disposição, junto com esta casa, para contribuir naquilo que for possível. Obrigado.
Muito obrigada pela participação, senhor Renato Correia. E o motivo do encaminhamento, que seria audiência pública, agora uma roda de conversa, seria nesse sentido, né? De fazermos uma força-tarefa entre todas as secretarias, meio principalmente porque a Sheila, Darlan, as demais secretarias de saúde, todos estão aqui, a décima, sociedade, né, em geral, também estávamos contando com a presença do general, né, e outras autoridades, mas devido à chuva e ao público, né, nós não tivemos, mas futuramente a gente pretende sim fazer uma audiência pública como a comunidade de Uruguaiana merece.
Vereadora, só para contribuir,
quando
a gente fala na questão da recontratação, é no sentido de que isso salarialmente não tem custo nenhum para o prefeito. Para cada agente comunitário e para cada agente comunitário de endemias contratado, o Ministério da Saúde paga. Mensalmente ele repassa o valor, não tem custo para o município salarial.
Bem, boa a explanação. E, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o secretário de Saúde, o senhor Celso Duarte. Pode fazer uso da palavra em 5 minutos, secretário. Muito obrigada pela presença.
Boa noite, presidente Zumancinello, os vereadores Irani e Neraí. Começar indo diretamente às demais autoridades já nominadas, também ao público que nos acompanha, mas de uma importante discussão. Começo falando sobre o que o Renato comentou, né, da questão da gente. A gente reconhece essa deficiência de pessoal. Hoje eu conversei bastante com a doutora Laura, fez uma excelente explanação aqui, tá, doutora? E ali o João, representando, né, o pessoal que vai na linha de frente. E nós temos realmente que reforçar, né, Renato? Sabe dessa problemática do espaço jurídico que se criou pela ação do sindicato. Essa é uma prioridade minha, que hoje estou no meu primeiro dia de gestão, mas sei que também é do prefeito já há mais tempo, que a gente tem que resolver, junto dos agentes comunitários de saúde, aumentar, né, ou pelo menos ter o mínimo necessário de agente de endemias. Aí a gente tem um outro problema, que é o seguinte: no último processo seletivo que foi feito em janeiro e o grupo entrou, esse grupo está atuando hoje, nós hoje temos 23 agentes e nós tínhamos 50 vagas. Né? Temos só 23. Um dos motivos é que existem pré-requisitos para a função que não dificilmente são cumpridos, que é um curso introdutório de agentes e experiência na área. Então, das 50 vagas, nós tivemos 29 inscritos, 25 que passaram e permanecem 3. Então, a gente talvez tenha que pensar já no próximo processo de se teria como a gente rever esses pré-requisitos, se isso é um modelo que não tem como se alterar, porque senão mesmo que a gente amplie o número de vagas, dificilmente a gente vai preencher. Então, esse é um dever de casa que a gente tem que levar também. Mas, mais importante do que isso, eu vim para cá pensando nisso, é esse dado que a doutora Laura apresentou de 50% do foco são em residências. A gente não pode pensar que a gente vai ter um João entrando em cada casa para fazer o nosso papel. Isso depende de cada um de nós. No vasinho, na piscina, na piscininha da criança que está brincando e fica, de repente, jogada depois que o verão acaba, na garrafa de cerveja que ficou virada para cima, né? Então, todo mundo sabe. É só cada um olhar para dentro da sua casa. São 50%. Então, se a gente fala de 900 focos, depende de nós diminuir esse número para pouco mais que 400. Cada um dentro da sua casa. E ainda contar com o apoio dos agentes, principalmente naqueles casos, né, não está sob o nosso controle individual. Dentro disso, eu, que como a comunidade gostou de comentar nos últimos dias, não tenho experiência na área da saúde, mas tenho na área da comunicação, proponho aqui, já falei com o pessoal do setor de comunicação da prefeitura, que a gente faça campanhas na mídia de conscientização. Antes de vir para cá, eu falei com o meu ex-gerente executivo, ele continua, né? Gerente executivo da RBS-TV, sobre a viabilidade da gente fazer encaixe PTs na programação comercial, nos intervalos comerciais da RBS-TV, de forma gratuita, né? Como um serviço de utilidade pública, já que a emissora é uma concessão pública, assim como as emissoras de rádio. Conversando com a Daiane Mosse, que é da assessoria de comunicação da prefeitura, ela disse que, com relação às rádios, é super tranquilo. E a gente vai encaminhar já nos próximos dias a produção desses materiais, tanto de spots de rádio e havendo a viabilidade na TV também. O gerente ficou de verificar conforme as regras da Globo, porque às vezes esses materiais de conscientização sobre dengue e tal, eles são encaixados via governo federal ou governo estadual na rede. Mas ele assumiu esse compromisso, eu vou acompanhar junto a ele. Eu acho que tem grande chance da gente encaixar também na TV um material de divulgação alertando a comunidade sobre a importância de cada um ter esses cuidados de prevenção. E além disso, meu tempo estourou, mas também passando um recado importante, principalmente que tem muita gente aqui que anda de ônibus, né? Várias das nossas paradas de ônibus já estão identificadas com placas de orientações, né? Como a comunidade deve proceder para evitar a proliferação das larvas e, por consequência, do mosquito e da transmissão da doença. E fica aqui mais um pedido, né? Que essas placas, como outras, acabaram já sofrendo, não venham a ser vítimas do vandalismo, que é um outro problema que a gente enfrenta. Obrigado.
Muito obrigada, secretário Celso, e seja bem-vindo, né, ao nosso município, seu primeiro dia, né, de estreia como secretário de saúde, já aqui conosco, enfrentando e nos ajudando nesse importante, e eu destaco também, né, de combatermos e somarmos forças para que esse mosquito venha a ser, né, mosquito pepicó. Que esse mosquito venha a ser extinguido do nosso município, das nossas residências, dos nossos terrenos, né, que a comunidade venha a se conscientizar. E eu acredito que esses cartazes, né, usando os meios de comunicação, audiências públicas futuras que a gente pretende ainda fazer aqui. Hoje seria só essa roda de conversa, né? Trazendo a comunidade para esse assunto. Isso cada vez mais vai nos ajudar a combater, né, esse mosquito aí que traz tantas doenças, como a dengue. O sintoma da dengue, a doutora pode me ajudar, né, doutora Laura? É terrível, né? Provoca hemorragia, né? Então, nós temos que correr atrás desse prejuízo aí que nós estamos tendo, e principalmente no centro da cidade, né? E eu até quero, no final, quero fazer uma pergunta para o secretário Darlan, o porquê que esse foco está tão forte no centro da cidade. Quem sabe depois o secretário possa nos responder, né? Mas eu quero passar já de imediato a palavra à coordenadora Sara, da 10ª Coordenadoria de Educação, Sara Cardoso, por 5 minutos.
Eu quero agradecer a presidente Zuma pelo convite e todos que fazem parte da mesa. Dizer que é bom a gente poder estar juntos, né, em segmentos diferentes, mas compartilhando uma ação que tem que ser coletiva. Coordenadoria Regional de Educação, nós fomos procurados pela Coordenadoria de Saúde, né, já no início do ano, e no momento em que fomos procurados pela Coordenadoria de Saúde nossa regional, que é em Alegrete, logo passamos para a nossa assessora, né, da Saúde e Prevenção da Coordenadoria, a professora Marlise, que trabalha com as ações, né, junto às escolas, no programa de prevenção, né, junto com toda a rede educacional do município. Nos surpreende, né, e pelos dados ali, como a gente deixou algumas coisas de fazer, né, porque aumentamos nossas possibilidades e dificuldades. Então, é importante que a gente possa ter uma ação coletiva e na nossa rede só uruguaiana nós temos 17.450 alunos, que corresponde a 17 mil residências, vamos pensar assim. Então, sabemos que o trabalho da educação, dos nossos professores, dos gestores, é um trabalho preventivo. Mas, sendo ele preventivo, precisamos de todos os setores para as formações compartilhadas, tanto aos professores como ações nas próprias escolas. Então, esse trabalho está sendo coordenado e acompanhado pela professora Marlise, né, que trabalhamos desde 2007 nessas ações, e por isso nos surpreende, né, que a gente possa ter parado de trabalhar, né, na prevenção, e a escola é o lugar da prevenção, para que a gente possa superar essas dificuldades. Nós temos, nesses 5 municípios que coordenamos, as mesmas ações, as reuniões foram realizadas, não é? Nos municípios da 10ª Coordenadoria de Saúde e da 10ª de Educação, e temos já grandes projetos que nunca pararam de acontecer, mas agora com uma energia a mais, né? Para que a gente possa, o mais breve, ter a diminuição, né, desses indicativos. E dizendo que, como Coordenadoria de Educação, sempre nós aguardamos que a saúde nos procure nesses momentos. De verdade, as ações são na escola, mas também nós somos coordenados pela Coordenadoria de Saúde e Secretaria de Saúde do Estado. Então, o trabalho está acontecendo e eu gostaria de passar, presidente Zuma, já para a professora Marlise, para que ela possa colocar as ações que estão sendo efetivadas nas nossas escolas na rede estadual.
A palavra, então, à professora Marlise.
Boa noite a todos, então. Gostaria imensamente de agradecer, né, a vereadora Zuma, né, nossa presidente da Câmara, por ter acolhido, né, este tema em apoio à educação. E também cumprimento a todos os membros da mesa, né, que fazem presente aqui e sabem da relevância desse tema para o nosso município e para a nossa região. Bom, nós temos aí dados, né, apresentados pela doutora Laura, e já de antemão gostaria de dizer que é nossa parceira de muitos anos, né, Laura, que a gente vem trabalhando com as escolas, né, bem como gostaria de registrar também aqui a Secretaria do Meio Ambiente, através do setor de educação ambiental, né, na pessoa da Mayumi, na pessoa do Cauê, que há muitos anos vem trabalhando conosco também nas ações. Acho de extrema importância também destacar aqui, secretário de Saúde, né, que nós temos um programa chamado PSE, Programa Saúde na Escola, coordenado por um grupo gestor de Uruguaiana, onde é presidido, né, pela nossa psicóloga Cida Bofill, que é a coordenadora desse GT, e dizer que também estive em Porto Alegre semana passada, onde foi debatido justamente a importância dos GTs, a importância dessa composição de trabalho, né, esse grupo de trabalho que atua, não é, nas questões emergentes dos municípios. E, neste caso, nós temos como ação prioritária dentro do PSE a campanha, então, contra o mosquito da dengue. Então, na verdade, essa é a primeira das 12 ações que já estão acontecendo nos municípios, né, de nossa abrangência, como a Laura bem já colocou ali, que foi em várias escolas estaduais e municipais, né. Gostaria de destacar também a presença aqui da Maria do Carmo Dávila, né, que coordena o PSE na Secretaria de Educação do município, através do professor Emerson Ortiz, que nós temos, assim, feito muito trabalho a nível de município. Nós temos feito umas formações continuadas com os professores para que eles saibam as temáticas e saibam como agir na escola, como organizar seus projetos pedagógicos. É importante colocar que a escola tem um papel fundamental nesse processo. É um processo educativo, bem como falava a vereadora Niraí. Né? Nós temos um papel muito importante que vai além somente da prevenção, mas vai ao encontro da promoção em saúde. Então, o PSE, bem como os projetos escolares, ele tem como incumbência, então, a prevenção e a promoção em saúde, através de projetos pedagógicos, atividades interdisciplinares, multidisciplinares, né, envolvendo todas as áreas do conhecimento. Então, é importante dizer que as nossas atividades pedagógicas são de extrema importância. Nós temos várias e inúmeras ações e atividades já sendo desenvolvidas no município e a importância da conscientização, porque eu acredito que, através de uma conscientização e de uma sensibilização, é que nós vamos reverter esse quadro. Nós vamos conversar com os nossos alunos, conversar com as nossas comunidades escolares, pedir ajuda, sim, nós viemos também neste momento, para os órgãos competentes, para que nos ajude nessa questão e para que a gente possa, né, juntos, achar alternativas para minimizar essa problemática do município e da região. Obrigado.
A vereadora Niraí vai usar a palavra rapidamente, só para fazer um pedido.
Bem rapidinho, que eu já usei a minha cota de tempo. Aproveitando que a Sara está aqui, nossa coordenadora regional, Sara, um pedido, né, que vocês peçam às escolas estaduais a limpeza ao redor da escola, no entorno das escolas. Tenho certeza que o nosso secretário de Educação do Estado, Faisal Caran, né, vai ser sensível a essa reivindicação de vocês. Porque eu digo, Sara, que às vezes a escola não tem verba para isso, mas com uma boa parceria do Círculo de Pais e Mestres, faz aí um cachorro-quente, um carreteiro no final de semana, faz um mutirão e os pais participam. Quando eles estão satisfeitos com os resultados da escola, eles são parceiros. Então, que as nossas escolas, né, deem essa atenção, porque essa semana eu andei em duas escolas, não vou citar nome aqui, e eu me apavorei da sujeira ao redor da escola. Obrigada.
Passamos, então, para a professora Mara Godoy, vai usar a palavra.
Eu vou só complementar o que a nossa coordenadora, a professora Marlise, falou, que a décima CRE, ela vem, o nosso trabalho mesmo é a conscientização. E o nosso eixo é contribuir, né? Nós, eu acho que é o momento de unir todos os eixos, comunidade, prefeitura, todos os eixos pelo mesmo objetivo, né? A gente já trabalhou, eu tenho acompanhado a Marlise, né, no projeto nas cidades e fomos na Barra, que eu vi que está o seu país, hein? Então a Barra também está infestada. Os infestamentos maiores é a Barra, Uruguaiana e Itaqui. Obrigada.
Obrigada pela participação.
Presidente?
Pois não.
Quer dar uma sugestão para o MTG, dona Sônia? Estou vendo aqui um cartaz de um mosquito voando e o gaúcho lastando o mosquito. Tá? Aí joga, divide isso com todas as entidades do tradicionalismo e vamos fazer essa campanha. Ok?
Fica aí, então, a dica aí para as nossas tradicionalistas aqui prestigiando a nossa roda de conversa. Eu gostaria de passar a palavra agora para o seu João Paulo, né? É o nosso coordenador, né?
Boa noite. Só para esclarecer, a coordenadora da Vigilância Ambiental e Saúde é a doutora Laura. Eu sou supervisor geral dos agentes de endemias. Claro que eu estou nessa luta, eu me considero um soldado nessa batalha contra a dengue há 16 anos. Eu estou nessa função, embora venha sido contratado. Estou há 16 anos nessa luta, então, com toda essa minha experiência, o que eu posso prometer é meu esforço, né? Então, eu estou na frente ali da equipe, né, coordenando a equipe a todo esse tempo, e me sinto orgulhoso de poder participar, e eu parabenizo a doutora Laura pela explanação hoje, que foi fantástica, né? Foi excelente, doutora Laura. Então, eu não tenho muita coisa que falar, né? Eu não tenho a respeito da dengue, só dizer que eu sou um soldado que estou à frente da batalha. Obrigado.
Presidente, posso fazer uma pergunta, presidente?
Pode fazer.
Qual é a dificuldade que vocês têm para entrar num prédio como esse aqui do lado, foi abandonado, há não sei quantos anos parado a construção, e toda vez que chove, fica pingando toda semana de andar e andar, que acumula água. Tem dificuldade ou tem facilidade para entrar nesse prédio?
A gente encontra bastante dificuldade de entrar nesses prédios aí até achar os sabes, no caso, né? Então não se torna muito fácil. É só para esclarecer também que por que que no centro hoje é um dos bairros que ele está, não digo, ele é o maior infestado, que por nosso controle é o maior bairro pelo nosso controle da dengue no AS, no caso. Porque tem os bairros que estão super também, União das Vilas, Santana, o bairro São Miguel. Todos os bairros do Uruguaiana têm focos do Aedes. Nesse Lira que a gente fez, a gente diz que o centro é o maior, porque deu o maior índice agora no Lira, por ser o maior bairro também. E eu falei até essa semana passada, eu até me estressei numa reunião, quando uma pessoa disse que no centro os agentes iam lá na piscina e cobraram da pessoa lá, e as pessoas só pegaram as larvas, nem falou larva, falou uns bichinhos lá, e dão as costas e ficam rindo deles. E eu falei que aquilo ali me entristeceu muito. Eu, que estou nessa luta, ouvi alguém falar isso. Aí eu respondi: quem é que mora no centro da cidade? É o pobre? É a pessoa lá da vila? Quem é que tem piscina grande? É o pobre? Quem é que mora aqui no centro? Quem é que tem uma piscina grande no prédio? Ou lá no edifício, ou no seu pátio. Não precisaria eu ou a gente ir lá bater: seu João, limpe a sua piscina, não deixe que poderá trazer um mosquito, que poderá trazer uma doença para o seu filho. As pessoas são cultas, são inteligentes. Por que que precisaria um agente ir lá para pedir isso? Isso aí é disciplina, é educação ambiental. É isso que está se falando todos os dias. É educação do povo. Então, por que que o centro está assim? Por falta de educação ambiental. Obrigado.
Presidente, só fazendo mais uma pergunta para o seu João, já que é uma roda de conversa, né, seu João?
É uma roda de conversa.
Vocês também têm muita resistência de moradores, né, nos bairros ou no centro mesmo, quando vão fazer essas abordagens, né, seu João?
Ah, infelizmente ainda tem, ainda se encontra muito. Até dizem para o pessoal: vocês vão olhar os valos aí que tem um mosquito, mesmo sabendo que nas valetas não vai ter mosquito aedes, né, mas ainda tem. Se encontra muita resistência ainda. Agora, você viu também agora quando se trabalhou com o exército, que trabalhou um soldado com cada agente, não tínhamos dificuldade nenhuma, até pelo respeito, pela presença do exército, mas não precisaria isso, né? Ao contrário, era para receber bem o agente que está fazendo um trabalho de saúde.
Eu gostaria de colaborar com a pergunta da vereadora. a questão do secretário Celso e com o João Paulo, a questão da educação, e por que no centro nós temos esse tipo de índice, porque geralmente a gente não enxerga isso. Então, quando a gente vai, o meio ambiente vai no centro, os vigilantes, geralmente é por denúncia. E senão, a gente, os agentes vão ter que bater de casa em casa. Então, quando a gente não enxerga, fica mais difícil. Então, os terrenos baldios, por exemplo, no centro tem pouco. Na cidade tem poucos no centro. Tem mais nas periferias. E a questão dos agentes, vereadora, é que nós vivemos numa cidade no centro que tem... As fachadas escondem os fundos dos terrenos. Então, a gente não sabe os terrenos. Muitas lojas na cidade que o proprietário ele só vem da última parede até a frente para o fundo. Ele não sabe que o terreno dele é acumulador de alguma coisa. Porque no dia a dia, na correria, ele não vai até o fundo do terreno. E nós temos aqui terrenos de 66 de fundo, muito grande. Então, esse deve ser alguns casos. Piscinas fechadas, como disse o João Paulo, piscinas que passam aí 6 meses fechadas e as pessoas não dão. Então, quando alguém de um prédio do lado enxerga que faz a denúncia, a gente vai, a gente colabora e a gente, se não é o nosso setor do meio ambiente, a gente passa para a vigilância sanitária e você consegue chegar ao contribuinte que está com esse problema. Então, só para colaborar com a sua pergunta que falou o secretário e o João Paulo. Obrigado.
Obrigado. É uma roda de conversa e está aberta, mas... Eu gostaria também de passar a palavra para as pessoas que estão no plenário. Eu tenho escrito aqui o professor José Luiz Alves, é lá da Escola Romagueira Correia. Por tempo, como é uma roda de conversa, é 2 minutos. Se fosse audiência pública, seria 3. Tá? Então, a palavra está com o professor. Eu quero agradecer aos professores que estão aqui presentes. Né?
Quero cumprimentar a vereadora Zuma, presidente.
Boa noite. Da
Câmara, e cumprimentando a vereadora Zuma, demais importantes da mesa, e parabenizar pela iniciativa aí, também a gente, parabenizar a 10ª coordenadoria aí, que é uma das proponentes que propôs, que é foda, bom, e dizer que nós somos parceiros e estamos aqui para somar nessa força-tarefa, como falou a professora, nós temos 1.000 alunos, 7.000. Aqui no Romagueira só, nós temos 1.000. Em frente à escola, 2 casas foram negociadas. Muitas cargas de carroça desde sexta-feira. Uma cobra veio da casa, entrou na escola. E houve aquele escândalo ali em função da cobra. E nós falamos, nos preocupamos com as cobras, nos preocupamos com ratos, baratas. Mas o mosquito realmente... É uma praga e é muito sério que nós estamos falando, conforme a doutora Laura explanou muito bem com relação às deficiências permanentes, né, em função do vírus transmitido pelo Aedes e também a microcefalia, que é algo terrível, que nós não queríamos nem olhar as fotos ali. Então, é um momento de conscientizar, principalmente aqui no centro. Nós vamos seguir falando nas nossas escolas. Hoje fizemos uma palestra ali para 120 alunos, Marlise. Jennifer, me parece que é a moça que esteve lá. É. Isso. 21, maravilhosa palestra com nossos alunos. Vamos seguir fazendo isso, nos preocupamos. Às vezes nós falamos no diminutivo, né? A tampinha, a garrafinha, a casquinha, mas também precisamos falar, como falou aqui o nosso amigo João, no aumentativo, piscinões, os condomínios que às vezes passam desapercebidos aqui no centro da cidade. Vemos lá na Faraco, eu sou testemunha, vejo a Solange fez lá, com a enxada na mão lá, participando, limpando, e às vezes falta essa conscientização aqui para o centro da cidade. Então, somamos, parabenizamos a iniciativa e estamos aí somando como escola, com 1.000 alunos aí no centro da cidade, atrás da prefeitura, nesse projeto, nessa proposta, nesta força-tarefa.
Obrigada, professora Giselis, pela presença e explanação. O próximo inscrito é o senhor Paulo Ricardo, com 2 minutos para o uso da palavra.
Boa noite, senhora presidente.
Boa noite.
Autoridades e público presente. Durante o temporal, liguei 2 vezes para a Câmara, estava em dúvida se viria. Diante da confirmação, vim a pé 15 quadras e pensava que meu esforço valia a pena, porque, quem sabe, haja dia que não poderei mas andar pela cidade que tanto amo. restando, quem sabe, lembrar desses dias que tenho saúde para colaborar com as pessoas que estão imbuídas com o progresso e bem-estar da população. Em respeito aos funcionários da vigilância sanitária, agentes de endemias, me faço presente. Todos nós sabemos que a cidade conta com diversas empresas de segurança patrimonial. Quem, podendo, não deseja oferecer o máximo de segurança aos seus familiares? A pergunta que faço como escritor é: por que nós não damos a devida importância a esse inimigo, entre parênteses, quase invisível, que pode, numa picada, nos tirar o bem mais precioso, que é a vida de um bebê, a pessoinha mais frágil e que mais amamos? A maioria das pessoas, infelizmente, só passa a dar importância a pessoas, serviços, uma pátria que respirar. A liberdade, depois que a perde. Cidadãos do centro da cidade, das vilas afastadas, precisam ter essa causa como de combate aos mosquitos da dengue como prioridade. Haja vista que não desejo que nenhuma tragédia familiar aconteça, mas não devemos esquecer o que não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Paulo Ricardo, escritor.
Muito obrigada. O nosso amigo Paulo Ricardo, sempre presente em todas as reuniões ordinárias. O Paulo Ricardo sempre está aqui conosco, participando, reivindicando pela comunidade. E hoje não foi indiferente. Um temporal, ele chegou todo molhado aqui, disse que viria. E aí, inclusive, a gente, olha, audiência pública nós não vamos poder ter, né, devido ao público, as pessoas nos ligando, dizendo que não poderiam vir. E resolvemos, de última hora, fazermos essa roda de conversa que está sendo tão importante e necessário, né, por enfrentamento desse mosquito que está aí, como o seu João Paulo falou aqui para nós, né, a respeito dos focos, que não é só centro, né, seu João Paulo? Também os bairros, né, a periferia está infectada. Quantos casos, Marlise, nós temos? 2.000? 2.020, né? 1.150? 1.150 focos nós já temos na cidade. Então, é um número muito elevado, né, em relação aos outros anos. É, nós temos por escrito agora o senhor Jair Castro. Pode dizer a palavra. Seu Jair, se o senhor gostaria de vir mais para frente aqui, fique à vontade.
A minha colaboração nessa iniciativa que vocês tiveram, toda, só do poder público, não precisa de toda a sociedade americana, mas muito sério. Não é um. Então, minha colaboração é conscientizar a população. Falou nisso aí, tocou nesse assunto, vai. Mover o máximo que puder das crianças do Uruguaiano, pensem em poder. Se muitas pessoas têm a cabeça, têm medo de falar. Fora. Ela é resistente ao povo, ela é resistente àquilo que tem que se fazer. A secretária do Meio Ambiente, as pessoas jogam lixo na cidade. Coisas fáceis de fazer, acompanhando muito lixo. As pessoas, sem dado nenhum, não é problema. O prefeito, o secretário que manda, não é cada cidadão. De maneira possível, mudem. Entendeu? E essa resistência, senhores, temos, primeiro diretor da Odebrecht, só brigar com ele. Uruguaiana parece que quer voltar ou quer continuar defecando a casinha, defecando a patente. Completando, o bispo anterior deixou a carta para o Uruguaiana e deixou claro, está virado duas costas para o novo. E conscientizar a população, e tem que ser os mais antigos, que tem que ter conscientizado. Os novos, os jovens, hoje nós temos escola, professores jovens que conscientizam do infantil. Querem fazer isso? Deixam entrar lá dentro. E o agente não entra. E o que não foi feito é retirar a área de colocar a gente. Seu tempo terminou. E falar mais. Entendeu? Eu, o vereador Eramira, lembrando, era bom. Muito obrigado.
Seguida, nós vamos ter a nossa audiência. Vai fazer uso da palavra o Julian, representando a FEPAGRE. 2 minutos, Julian.
Boa noite.
Boa noite.
Uma correção. FEPRAG.
FEPRAG.
Federação das Controladoras de Pragas do Rio Grande do Sul. Embora não nos tenham chamado, a gente veio. Mostrar que a gente está aqui, a gente é presente, tá? O que precisar da gente, a gente vai ajudar. E eu anotei algumas coisinhas das falas dos demais aí. Queria primeiro a sugestão ao secretário Celso. Essa comunicação pode ser feita pela BRK. Hoje, um funcionário da BRK vai em todas as residências levar o coisinha da água lá, o demonstrativo da água. Então, pode-se levar também um panfletinho falando mais sobre o mosquito e a prevenção, tá? A gente conseguiria chegar em todas as residências hoje do Uruguaiana. Isso seria fundamental, tá? Uma situação também é a borrifação, tá? Eu fico preocupado com a borrifação que é feita hoje pela secretaria. Gostaria de entrar um pouco mais adentro, porque não é só borrifação, é saber que produto borrifar. E essa residualidade do produto, se ela realmente está ficando. Já conversei com a doutora Laura uma certa ocasião, passando para ela um curso de formação antivetorial. Infelizmente, a cidade não se faz presente. Outra situação que eu estava vendo aqui, do centro da cidade. Como o secretário lá do meio ambiente falou, muitas lojas hoje de Uruguaiana, muitas lojas, não querem nem saber o que tem no fundo, tá? Por causa que é despesa. Eu sou empresário há 10 anos no ramo de controle de pragas. Empresários não querem saber de gastar, tá? E não querem abrir a porta dos fundos para agentes de endemia. Não querem. E como o agente falou ali, as pessoas abrem as portas somente com o exército, porque elas sentem confiança, até por medo de assalto. Tá? A gente recebe muita reclamação disso aí, de que não querem abrir por causa com medo de assalto, de as pessoas quererem se passar por agentes e acabar adentrando as residências. Então, esse poder do exército, posso complementar? Esse poder que o exército tem é muito importante nesse combate aí. A gente está à disposição, quiser contato conosco, tem aí tá? Alguns aqui são clientes. Professora, muito obrigado por ter nos educado aí, tá? Estamos à disposição, estamos pela charla, como dizem os nossos amigos argentinos, tá? Muito obrigado, boa noite.
Muito obrigado, Julian, pela colaboração e pela disponibilidade, e pedimos escusas aí pelo nosso protocolo, né? É importante a tua participação, que bom que tu veio, né? Demonstra interesse e na coletividade contribuir. Está inscrita a dona Sônia Severo, subcoordenadora da 4ª Região de Uruguaiana.
Boa noite a todos. Vou me pôr de pé, porque eu adoro me apresentar piochada. Tá. Eu assumi a...
Está muito bonita.
Obrigada. Eu assumi a coordenação do município da 4ª Região dia 9 do 4, né? E estou aqui disponibilizando a casa no momento que precisarem fazer alguma divulgação desse tema, desse problema, não sei como vou me explicar, né? Sobre o mosquito, né? A casa está às ordens, querendo lá fazer alguma palestra, um chamamento para a comunidade. Estamos ali no final da Avenida Presidente Vargas, tá? Muito obrigada.
Muito obrigada, dona Sônia, por estar colaborando e participando. E torno a dizer uma
final de tarde, início de noite, chuvoso. Choveu muito forte na nossa cidade, mas se vê que tem pessoas comprometidas, pessoas responsáveis e que se fizeram presente conosco. Eu confesso que eu iniciei bastante preocupada, porque estávamos conversando, não sabíamos se faríamos como audiência pública, né, para não afetarmos diretamente a nossa comunidade, mas resolvemos, assim, de última hora, fazer essa roda de conversa e acredito que está sendo muito importante e muito bom para nós e para quem está nos assistindo em casa, né, estão vendo, estão participando e para a gente colocar em ação tudo que a gente está aprendendo e as iniciativas que estamos tomando hoje. Também eu quero agradecer a presença da escritora Tamara Ribeiro, chegou cedo aqui, me ligou, 6h15, ela já estou me deportando para a Câmara, abaixo de chuva, ela está uma grande contribuinte com Uruguaiana, que muito fez e ainda faz por nossa cidade. Eu quero passar a palavra agora para o senhor Roberto Sanches, que fará uso da palavra. Muito obrigada, senhor Roberto, pela sua vinda até o nosso município.
Bueno, buenas noches. Yo soy el presidente de la Comisión Binacional en el ámbito del Consulado Argentino acá en Uruguayana y el Consulado Brasileño en Paso de los Libres. Como decía el doctor, dice un 50%. Nosotros decimos que es un 70% de responsabilidad de cada de los familiares de cada casa, de cada hogar. Este mosquito, nosotros hemos trabajado una campaña hace unos años. Acá yo tengo una receta de iraní, ahora lo voy a hacer leer a él, cómo se mata correctamente al mosquito. Sobre todo la concientización. Empezamos por los chicos, fuimos a la escuela con los directores el director del hospital y con palabras sencillas que entiendan, porque no toda la gente puede entender alguna información que se le pasa, entonces le decimos bien sencillo, a ese mosquito no hay que dejarlo que crezca. El mosquito este es hogareño y generalmente están en aguas tranquilas y en lugares oscuros. No precisamente están en los baldíos, porque en el baldío hay mucho sol y el sol no permite, derrite, digamos, lo mismo que el agua caliente que se tira en la cocina, le destruye al huevo. Nosotros acá yo traje unos folletos que lo voy a dejar de la última vez que ya hace unos años que trabajamos en esto, y también la receta de Iraní Fernández, cómo hacer una trampa para matar el mosquito. O sea que es autoría de él, yo no puedo leer porque él es el autor. Y bueno, nosotros hemos trabajado mucho tiempo con la 10ª Coordinaduría, ahora vamos a empezar a trabajar con la Secretaría de Educación, en el orden municipal, porque creemos que es muy importante la concientización. Tenemos que concientizarnos todos y no permitir que el mosquito nazca en nuestros hogares, porque es muy hogareño. Hay que andar con ropa adecuada, usar mucho repelente y, por sobre todas las cosas, la trampita de Iraní para tratar de matar el mosquito. Donde se sabe que hay una persona enferma, es aconsejable la fumigación, pero solo de ese sector. Erróneamente se trata de fumigar varias cuadras o varios metros, digamos, donde hay una persona que está infestada. Se recomienda que sea solo en el lugar donde mora, donde vive la persona que está infectada. Esta doença, esta enfermedad, no se transmite ni por forma de contacto, ni de respiración, ni sexualmente, no se contagia.
Seu Sánchez, sí, señor. ¿Cómo está ese trabajo lá do lado argentino? Bueno, só vi que aqui está todo mundo preocupado, a coordenação aqui da área de saúde, enfim.
Tá bem?
Como é que é feito lá? É possível a gente fazer um trabalho conjunto?
Não tive notícia todavía que se esté trabalhando en el tema del dengue. Recién ahora tengo la información. No. La verdad que no sabía de que empezó otra vez este mosquito a molestarnos a todos, ¿no es cierto? O sea que podemos combatirlo si cada uno de nosotros en nuestras casas hacemos lo que tenemos que hacer. No dejar agua en botella, en garrafa, no dejar de los planteros que quede acumulado agua, porque ahí es donde el mosquito, el huevo, el mosquito, el lobo, se reproduce. Y por sobre todas las cosas es hogareño, él se mueve en las casas de las personas. No quiere decir que no pueda haber en otro lugar, pero generalmente está entre nosotros, convive con nosotros. Por eso es importante que tengamos la conciencia cada uno de nosotros de nuestras casas tener limpio, de que no darle lugar a que se reproduzca. Muchas gracias, cuenten con nosotros, estamos para ayudar y trabajar.
Muito obrigada, senhor Roberto Sanches, pela sua participação e presença aqui na nossa roda de conversa. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Nós temos mais um inscrito na nossa roda de conversa, que é o professor João André Gomes, professor da Escola Salgado Filho. Obrigada, professor, pela presença. Com a forte chuva, essas pessoas comprometidas, né, estão aqui conosco, para que juntos venhamos combater esse mosquito aí que está afetando a nossa comunidade.
Boa noite, cumprimentando a Zuma, cumprimento toda a integrante da roda de conversa. Sou professor do Estado. Sou professor de História e sou especialista em Educação Ambiental. Acho que uma pergunta tem que ser feita, como e por que o Uruguaiana chegou nessa condição. Acredito que tem que ser visto, principalmente com as pessoas que estão a linha de frente, que são aquelas pessoas que estão na rua trabalhando, qual o suporte que elas precisam para trabalhar. Na outra semana, esteve na minha escola, no Salgado Filho, o pessoal da Endemias, que a nossa diretora pediu a presença, eu fiz algumas perguntas, né, para eles, questionamento, o que está acontecendo. Né? Um dos principais problemas é a nossa limpeza urbana, então a gente tem muitos terrenos não abandonados, donos que não estão cercados, muita sujeira na calçada, inclusive atrás da Secretaria de Obras, ali toda aquela ali, é uma sujeira imensa. Acho que dá mais poder para o pessoal da Endemias, secretário aumentar. Eu vindo para cá escutando vocês falando aqui sobre o número de funcionários que tem, é muito pouco para uma cidade de 126 mil habitantes. Tá? É muito pouco. E integrantes da Câmara referente a esse poder eles que não estão deixando eles acessar. Então, eles têm que... Eu não sei se tem uma lei, alguma coisa que faça limpeza. Uma funcionária da Endemias relatou que antes eram eles que faziam a limpeza. Acho totalmente errado isso. Então, o pessoal da Endemias fazia a limpeza desses terrenos abandonados e a prefeitura vinha recolher. Acho que o proprietário tem que fazer essa limpeza. Formar quais são os locais. Então, está... Foi dito que a área central tem maior número de focos. O integrante da mesa falou ali que tem poucas casas abandonadas no centro, eu discordo. Tem muita casa para aluguel na área central, que está vazia. É. Muita casa, se tu andar na área central, tem muitas casas que estão para aluguel, estão vazias há muito tempo, há meses ali com a placa de aluga-se, que deve ter muito foco, né? Eu vindo para cá também escutando na Voz do Brasil, e o governo está desenvolvendo um predador para o mosquito. Então, tem 3 municípios no Brasil que tem que fazer contato para solicitar esse trabalho. Então, acho que a gente tem que ter um engajamento de toda a sociedade civil organizada, né? Envolver todos para tentar diminuir esse número de casos, 2 mil, né, Marlise? Foi informado, é muito para a nossa cidade. Mas acho que tem que ter medidas corajosas. Né? Senão, é que nem a gente diz fora, né, Sara, que somos de origem, como é que é organizar a sociedade, né? Através de poder. Então, quem tem o poder tem que organizar aqueles que não sabem se organizar, infelizmente. Então, tem que ter algumas ações vindo da Câmara, propostas do poder público, que façam com que as coisas melhorem e mudem. As pessoas, às vezes, só através serem mais ou menos nem o funcionário de DMI, eles têm que ter acesso. Como é que vai dizer não entra? Alguma coisa tem que ser feita. Né? Com coragem, se não for com coragem, nada vai mudar. Né? Obrigado.
Obrigada pela sua participação, professor João André. Importantíssimo, cada pessoa que está usando da palavra são pessoas representantes, né, professores. Então, essa roda de conversa, eu não esperava, estou surpresa, estou muito feliz, muito contente pelo progresso da conversa e o que está sendo desenrolado aqui, professora Sara. E eu sei que a Marlise e a professora Mari correram a semana toda, a gente participou, as gurias me chamavam hoje mesmo, eram 15 para as 3, olha, a gente está aqui no programa do Rebés, vem para cá, vereadora. Aí nós fomos juntas, tudo, né, para falar. E nesses convites, a gente já fala do problema, então a gente salienta a comunidade, salienta os ouvintes, né, que as pessoas venham tomar iniciativas nas suas casas, né, para que esse mosquito venha assim ser combatido. Eu não sei se tem mais inscritos. O senhor Paulo Ricardo gostaria de usar por 1 minuto, né, a palavra. Depois, seu Sérgio?
É coisa rápida. É interessante o que falou o cidadão agora há pouco, o nome do senhor. O senhor João, ele citou uma empresa, BRK, que na última vez, na última audiência pública, semana passada, ela não se fez presente na Câmara de Vereadores, ou seja, ela fez uma forma de falta de educação com o povo da cidade. E nós buscarmos agora uma parceria com eles, eu não acharia adequado. Até que eles venham se retratar. O motivo de terem voltado nessa audiência pública sobre saneamento tão importante. Que a gente busque, então, a energia elétrica ou os correios mesmo, né? Eu acho que nós não devemos buscar o apoio dessa empresa que pagou em rede nacional uma equipe de uma entrevista numa revista para fazer a divulgação do seu trabalho em Uruguaiana. Da beleza do seu trabalho, em parte está certa, tem qualidades. Mas ela não se fez presente aqui para falar publicamente e de forma gratuita. O que está acontecendo? Ela tem medo das cobranças? Então, gente, é um questionamento que eu faço. Tá? Obrigado.
Muito obrigada, senhor Paulo Ricardo. O senhor Sanches, né? Para repescar, senhor Sanches.
Não, desculpe. Yo aprovecho la oportunidad porque lo estuvimos tratando con el señor Iraní, vereador, una audiencia pública con respecto a la fumigación de la labora. Generalmente se usa agrotóxicos.
Productos químicos.
Hay uno muy conocido que es un...
En breve, señor.
Bueno, una audiencia pública, yo celebro de que la iniciativa esta porque es muy importante. Y las fumigaciones que se hacen cerca del río y cerca de las escuelas. Ese por eso que estamos
tratando de hacer. Esos agrícolas soltados pelos aviones
en las escuelas
próximas a ciudad.
El glifosato que es... Tiene, bueno, gracias, disculpe la molestia.
Es un placer enorme ouvi-lo, señor Sainz. Fique à vontade. A professora Sara gostaria de usar a palavra. Por gentileza, professora.
Importante a roda de conversa, porque cada vez vão surgindo novas demandas, novas formas de pensar. A professora Neraí falou a questão da limpeza do entorno das escolas estaduais, que seria o caso. Eu gostaria de dividir com vocês que sempre foi uma questão problema para a rede estadual. E hoje nós estamos com um grande desafio de trabalhar um referencial curricular gaúcho, né, junto com a base nacional, de que fala em território, nós temos que pensar o nosso território, né? O nosso território uruguaiano, nosso território Itaqui, não pensar em redes, rede municipal e rede estadual, porque os alunos, eles são todos deste território, são do município de Uruguaiana. E aí eu tenho uma reflexão sempre, eu sou meio polêmica também, né? De perguntar por que as escolas estaduais no seu entorno não têm um suporte também da Secretaria de Município quanto à limpeza urbana. O lixo colocado no entorno das escolas, muitas ou na maioria das vezes, não é da escola. São pessoas que passam no passeio público ou que depositam lá. É, de verdade, nós temos uma autonomia na gestão democrática que tem um recurso para fazer muitas coisas, manutenção, material permanente. Mas assim, ó, hoje para limpar um pátio é 3 mil, 4 mil para cortar grama, esses pátios grandes, o João Fagundes, do Moacir Pereira Jaca. Então, falando em torno, eu acho que é uma questão que a gente podia conversar juntos, né, para ver como a gente poderia fazer para dar um suporte para as escolas estaduais no que se refere a essa limpeza externa das calçadas ou do passeio público. Porque a gente já teve vários debates, né, Marlise, mas esse lixo acumulado, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não vem de dentro da escola para fora. É o lixo que as pessoas, né, ou depositam lá, porque um lado da quadra é abandonado, né, isso aí a gente vê, até atrás do Hospital Militar, aliás, a gente vê lixo acumulado, que não é deles, mas das pessoas, é a questão da educação, mas eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer também, como que o poder público pode ajudar. Porque também nós todos pagamos os impostos, né? Quem sabe a gente poder fazer uma parceria para poder resolver essa situação, não que a escola deixe, mas que dê um suporte para as escolas. Que tem essa área de abrangência muito grande e são nos bairros da cidade. Obrigada.
Obrigada, professora Sara. Nós temos mais dois inscritos para encerrar, então, as inscrições no plenário. É o professor Hermeto, funcionário público, para uso de 2 minutos da palavra. Se o professor Hermeto quiser passar mais para frente, mais perto de nós aqui, fique à vontade, professor. E obrigada pela presença aí. Né? Fico muito contente cada pessoa que eu vejo aqui de ver o esforço que fizeram para estar aqui, né? Porque além de ter a chuva, ainda um vento com chuva muito forte. Quando eu desci aqui na frente, eu estava com uma sombrinha, a sombrinha quebrou toda, só do vento que pegou, né? Com a palavra, professor Hermeto. Obrigada pela presença.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por trazer esse povo maravilhoso, pela audiência, pela noite. E falar sobre também o nosso meio ambiente, que a gente, até eu estava olhando aqui, ó, a gente só se preocupa em dar nome bonito às doenças. Tem chikungunya e zika vírus. É tão bonito esses nomes, mas a gente se preocupa mais no nome bonito da doença e joga o lixo fora, mas a gente não está jogando fora. Todo aquele lixo que a gente solta no rio vem para dentro da gente, transmitido de doença. E quem ganha é a Ângelos, as farmácias, infelizmente, e a saúde da gente. Em cada passo que eu dou nessa Uruguaiana, eu vou olhando. Aliás, tem gente aqui que está sentada aí que já me acompanhou. E eu vou olhando assim, ó, e não precisa ser secretário para descobrir onde está a sujeira. Porque o secretário está, o vereador está. Ele pode sim, eles são fiscalizadores da. Mas a gente pode muito bem sensibilizar o ser humano, ir nos bairros onde está sujo, pedir para que eles... Porque conscientizar, a gente não vai conscientizar ninguém. A gente vai sensibilizar e com essa sensibilidade, eles vão trazer para si a responsabilidade. Porque a limpeza vai depender de nós, que vai ficar para os netos, para os filhos, dos filhos de cada um de nós. De cada um dos vereadores que estão na Câmara e de cada um dos secretários. Dos professores. Então, eu vejo assim, ó, não custa nada a gente ser e nem ocupa espaço a gente limpar. Muito mais pelo contrário. A nossa Uruguaiana é muito linda e maravilhosa e a pessoa só dá valor à cidade dos outros. Mas aqui nós temos um ouro e aqui nós somos ouro. E para a gente se valorizar e se achar lindo, a gente primeiro tem que olhar para si próprio e limpar a nossa própria casa. Eu gostaria de saber assim, ó, quem é que gostaria de entrar num restaurante sujo? Ninguém gosta. Então, a nossa cidade tem que ser bem vista para que a gente seja assim, ó, a referência, que a gente seja a Uruguaiana do Rio Grande do Sul. Não ficar dizendo que a Uruguaiana é limpa. Suja é a palavra de cada um que não vê aonde. Então, quero agradecer a Deus, agradecer a todos e todas. Um beijão no teu coração, professora, e da professora Sara, desses três aqui. Maravilha. Professora Neraia, vereadores e o resto. Obrigado.
Presidente, já ouvimos várias vezes a palavra conscientização, né?
Conscientização. Só que tem um detalhe importante. A gente sai daqui com a ideia, a gente sai daqui com as baterias carregadas para chegar em casa, fazer uma limpeza na casa, ver, verificar tudo. E depois não faz mais, só faz uma vez. Tem que ter rotina. Tem que ter esse cuidado, porque o mosquito ele vai uma hora. Hoje ele não está lá, mas daqui a pouco tem a oportunidade, ele vai estar lá. Então a gente tem que ter essa metodologia de não apenas estou motivado porque houve uma audiência, porque o meio de comunicação me chamou para entrar nessa guerra. Eu vou lá e limpo o meu pátio uma vez só, vejo o que tem lá uma vez só e, de repente, quando eu vejo o mosquito já está na outra semana, eu tenho que ter essa minha consciência, mas também eu tenho que ter a certeza de que eu tenho que estar sempre atento. Porque a gente diz assim, ó, vamos matar todos os mosquitos que estão voando aqui. Matou. Tem 700 caminhões por dia para a Uruguaiana trazendo mosquito embaixo da lona. No outro dia já tem mosquito. Então, é muito sério. Além de ter a responsabilidade de cuidar, tem que estar sempre fazendo essas limpezas.
A palavra com a secretária adjunta, Sheila, nós temos mais um inscrito, não sei se a Sheila gostaria. Então, acho que encerramos o inscrito e já passamos para os demais. Eu sou a Azair, da Defesa Civil da Barra. Isair, desculpa. Isair.
Senhora
boa noite,
seu
Isair, desculpa pela equívoco.
É com imenso prazer que eu vim aqui nessa conversa, né, com a vereadora da classificou, porque eu não estive quando o pessoal da equipe esteve na Barra do Quaraí. Então, o prefeito hoje me ligou, estava chegando no interior, me pediu que eu viesse aqui como observador. E para cá eu me desloquei, né, para interagir junto com vocês e dizer o seguinte, né, que uma equipe bem formada, um grupo bem dotado, né, ele tem capacidade de atingir os seus objetivos. Nós somos uma cidade de fronteira, cidades gêmeas, né, e trabalhamos no ir e vir todos os dias dos carros adentrando os nossos municípios. Isso é uma preocupação não só de Uruguaiana, como também da Barra do Quaraí. Vocês sabem que hoje o fluxo de habitantes em Barra do Quaraí é muito grande, devido nós termos um comércio flutuante muito bom hoje no município de Barra do Quaraí. Então, é uma preocupação muito grande do prefeito no sentido de que essa equipe, né, seja fortalecida com o nosso Exército Brasileiro, a nossa Coordenadoria de Defesa Civil e os municípios vizinhos. Né? Então, eu vim aqui hoje já para dizer a vocês que nós estamos nos integrando para fortalecimento dessa equipe da fronteira oeste, daqui da nossa região. Né? Somos cidades que, como falei, são gêmeas e nós devemos ter uma preocupação muito grande. O dia que vocês estiveram lá, eu estava em Monte Caseiros com a equipe do prefeito Sérgio conversando sobre isso aí. Porque lá também nós temos duas lagoas, a Lagoa Preta do lado da Barra do Quaraí e o Mirinai do lado argentino. Então, nós estávamos preocupados, né, fazendo algumas visitas nesses setores para ver nessa que começou a colheita do arroz. Então, levanta muito mosquito. Não é o caso de Uruguaiana também. As lavouras são quase dentro da cidade. Então, nesse período, a quantidade de mosquito ela tende a se agravar devido, né, à colheita do arroz. Eles levantam e vêm procurar um lugar seguro e vêm para a cidade, como em Barra do Quaraí. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. Nós estamos também com Barra do Quaraí para somar.
Obrigada, seu Isaíro, pela presença, que veio lá da Barra do Quaraí e está participando aqui, somando conosco nesta guerra aí contra esse mosquito. Agora sim, a palavra está com a nossa secretária adjunta, Sheila Ripoll.
Apenas alguns esclarecimentos que eu vi que surgiram durante as perguntas e os questionamentos, colaborações. Professor João, nós temos o Código de Posturas do município, que ele nos respalda
faz com que os nossos fiscais encontrem os moradores e não só para notificá-los para a limpeza urbana, mas eles também são notificados para limpar e fechar esses terrenos. Então, dentro dessa notificação, esse serviço também é feito. Isso é uma exigência do Código de Posturas do município de Uruguaiana. Bem como cada cidadão é responsável pela limpeza do entorno da sua calçada, né? O município faz, a prefeitura tem esse serviço de limpeza urbana como um respaldo, né? Porque não se tem uma grande adesão para esse tipo de serviço e a gente acaba tendo que fazer o trabalho dos outros, né? E aí a gente acaba onerando um pouco. Mas isso é previsto sim, né? E nossos fiscais atuam dessa maneira. E uma outra observação é que a gente fala muito em diminuir os focos, extinguir os focos, mas enquanto existir o mosquito e como a gente é uma zona de fronteira também, e a partir do momento que se abrirem os free shops, a gente vai ter bastante turista circulando por aqui, é interessante enquanto não se consegue diminuir o número de focos e de Aedes, né, que se orientem nas escolas estaduais e municipais, professoras aqui presentes, que os alunos usem o repelente, assim como foi colocado aqui já. Coloquem que passem o repelente, né, para ir para a escola, que a gente sabe que tem muitas escolas que têm uma vegetação bastante grande, né? Então, isso é uma medida profilática também, não só a higienização dos pátios, casas, terrenos, mas também com que todos usem o repelente. Então, é bem importante mesmo essa observação que foi feita hoje. Obrigada.
Vereadora Irani já sugerindo quanto mais nós reunirmos, quanto mais nós formarmos força e usarmos a instituição, como falou nosso secretário de saúde, Celso, né, que é importante nós colocarmos os cartazes nas paradas de ônibus, usarmos aqui todos nós, de uma forma ou de outra, a gente usa os meios de comunicação, né? Então, quando estamos usando lá os meios de comunicação, que venhamos falar a respeito, né, dessa mobilização que estamos fazendo com o início dessa roda de conversa hoje, né? Então, eu conto com a colaboração de todos. Eu tenho uma mensagem aqui, né? Eu quero agradecer a participação de todos os convidados, bem como das pessoas que fazem presente no plenário, vocês aí do plenário, obrigado pela presença de vocês, muito importante cada um de vocês estar aqui presente conosco, né? Tenho certeza que desta forma, com a participação conjunta da comunidade, nós, nos problemas que atingem o nosso município, vamos conseguir resultados satisfatórios, né? Porque é de fundamental importância a participação da população. Hoje não temos um número grande, expressivo de população, mas o número que está aqui já está fazendo uma grande diferença, pessoal. Não é o que o vereador está falando aqui, não é quantidade, é qualidade. Eu tenho um público aqui, tanto aqui no plenário, aqui na nossa mesa, aqui, quanto no plenário, pessoas comprometidas de qualidade, né? Que ficaram desde as 7h30, que eu acho que nós iniciamos, né? 19h30, até agora são 21h42, né? Todos, praticamente todos que estão no plenário participaram de uma forma ou de outra, né? Então, para nós, os resultados, né, de conseguirmos satisfatórios, porque é de fundamental importância, né? Os uruguaienses na busca de soluções para problemas que afligem nossa cidade. E nesse sentido, né, saímos daqui como o vereador está nos ajudando aqui, cada um de nós com um compromisso, né, de combatermos, né, esse mosquito aí, essa praguinha, né, que está tanta insatisfação para a nossa saúde e para nossas famílias, né. Foi muito proveitosa, pessoal, essa roda de conversa, né, demonstrando que com a união e participação das pessoas, os problemas ficam mais simples de serem resolvidos. Então, do fundo do meu coração, eu mais uma vez agradeço a presença de todos vocês, do vereador Irani, da vereadora Neraí, esses vereadores que estão sempre comprometidos marcou uma reunião. Esses dois aqui estão sempre do meu lado e eu fico muito feliz por isso. Tanto assim que foi assim de grande satisfação quando a gente convidou o vereador Irani para ser nosso vice, né? E quando a gente manda, assim, ele sabe que ele tem participação, né? Então, eu quero agradecer aqui os secretários, né? O Renato, que esteve aqui também, Sheila Ripoll, secretário Celso, secretário Darlan.
Presidente, eu me arrisco a uma proposta.
Pois não.
Uhum. É, que a gente possa fazer no 7 de setembro, tá longe, né?
Tá longe.
Mas é amanhã, né?
É verdade, tudo passa rápido,
né? Mas é uma proposta do governo do estado para que a gente possa desfilar esse ano em forma de esclarecimento. Ah, hoje vamos homenagear tais e tais personagens.
Sim.
Vamos pichar o mosquito.
Vamos
criar situações em que cada escola saia com um tema de combater o mosquito.
De combater o estado esse todo. Mosquito.
Tá?
Uma
mensagem isso. positiva. Mensagem todas as escolas positiva. Voltaram. Isso vai agitar o meio estudantil, escolar, e as pessoas vão trabalhar esse tema no estado todo. É, vamos sair com uma proposta dessa daqui, que eu acho que já, embora 7 de setembro esteja lá na frente, né, a gente pode, de alguma forma, fazer mais um barulho, né?
No meio do caminho, dessa, né? Dessa belíssima iniciativa, né, que foi das professoras Marília Mari, professora Sara, né, sempre comprometida, né, junto com os demais professores aqui, e agradecer também a doutora Laura, né?
Presidente, só pois antes não. de encerrar essa roda de conversa, antes do Irani, o vereador Irani comentar, quando ele falou do pessoal do MTG, me passou pela cabeça como a gente teve a cavalgada do bem, né? Fazer uma cavalgada contra a dengue, talvez, né? O MTG, que tem esse poder de mobilização fantástico, e não só aqui na nossa região, mas em todo o estado, e as cavalgadas, elas acontecem, e tendo uma motivação dessa, imagina cavalarianos e cavalarianas percorrendo a cidade ou interior mesmo, orientando as pessoas a como evitar a proliferação do mosquito. É uma ideia que talvez essa nossa força-tarefa aí, tendo a participação do MTG, a gente possa também levar adiante. Era isso.
Também tem uma sugestão aqui.
Muito boa a sugestão, secretário.
Uma sugestão para a nossa coordenadora aqui, para a Sara, para o secretário de Saúde, secretário de Meio Ambiente aqui. Quem sabe se fizesse um mosquito daqueles ali, que é amor, né? Aquele mosquito é um protótipo. Tem! Os alunos adoram isso. Quem sabe na hora dos VTs, Celso, apareceu um mosquito aquele ali, que eles meio que se assustam, né? E chegam em casa apavorados. Olha, na escola hoje falaram que esse mosquito é terrível. Para eles é um monstro, né? Quem sabe isso aí mexa com a sensibilidade de pais, de alunos. Importante, eu achei muito legal aquela que a doutora Laura passou. E como é que é a reação dos alunos? Adoram. Então funciona assim na base da emoção, Celso. Isso aí eu acho que é importante.
Tem funcionário lá que já não sabe mais se ele é gente ou mosquito. Quando pega o dedetizador, ele foge.
Eu quero mais uma vez agradecer a doutora Laura Márcia, que foi de importante a sua explanação, doutora. Muito obrigada. Tá? Eu quero agradecer a todos os integrantes da mesa que fizeram presentes, os funcionários, né, que ficaram até esse horário conosco aqui, né? Obrigada, imprensa, pessoal da Copa, assessoria aqui atrás, nos ajudaram, né? Então, eu quero também fazer um registro com todos vocês aqui, uma foto oficial, tá? Mas já vamos encerrar. Agradeço a presença e participação de todos. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a roda de conversa. Mas eu pediria que todos passassem aqui para nós fizermos o registro. Uma boa noite a todos e muito obrigada.